Olá, alô, hello, servire! Aqui é o Mestre Pioneiro Eduardo, do Grupo Escoteiro Bacuri 185SP. Estamos iniciando a primeira transmissão da nossa Rádio Pio, projeto de todo o clã pioneiro Sir Percival. Para aquele que ainda não nos conhece, somos um grupo escoteiro localizado na pequena, mas histórica cidade de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. A situação não só do país, como em todo o mundo, está bem complicada, não é mesmo, meus amigos e amigas? Mas temos que ter fé que isso será passageiro, e por isso temos que de alguma forma tocar o barco, como dizem por aí. Com essa intenção é que em nosso primeiro meeting acabou surgindo a ideia desta rádio. O objetivo é trabalharmos nossas habilidades de comunicação, pesquisa e prover para todos vocês um canal com informações sobre escotismo e, é claro, sobre o nosso querido ramo pioneiro. Como vocês já perceberam, este é o esforço em conjunto de amadores. Ninguém no nosso querido clã tem muita experiência em rádio ou podcast. Então, como prega uma das virtudes pioneira, é com fraternidade e muita vontade e determinação que nos unimos para levar esse projeto à frente. Teremos os pios do clã Sir Percival e seus mestres trazendo informações, debates e muito mais. E é claro, com uma rádio não poderíamos esquecer das músicas. O que seria de nós sem uma boa música para relaxar ou até mesmo para agitar o corpo, não é? E vocês, estão curiosos em saber o que esses jovens pioneiros gostam de ouvir? E seus mestres, será que teremos aquelas músicas de antigamente? Durante a programação, vocês podem até tentar adivinhar se a música é de um pio ou de um mestre, mas tenham certeza que irão rolar músicas de todos os estilos e para todos os gostos. Para começar, vamos escutar o nosso chefe da sessão pioneira, que traz um recado para os pioneiros do nosso clã. Mas que serve muito para todos os pioneiros e eu diria para os escoteiros em geral. Neste quadro que chamaremos de Momento do Mestre, nosso querido Mestre Geraldo Travassos irá falar sobre competências pioneiras.
Servir. Olá, clã. Olá, outros escoteiros que estão nos ouvindo aqui nas redes sociais, nesse podcast, na nossa Rádio Pioneira. Nós hoje queremos falar aqui com vocês sobre competências. Nesses tempos de isolamento social, de Covid-19, nós precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar estudando, precisamos continuar sendo escoteiro. E esse é o desafio. Como cumprir as competências, como seguir nossa rota de aprendizado, com as restrições de isolamento social. Vai da criatividade, vai da flexibilidade. As competências são seguidas por atividades. Essas atividades são simplesmente exemplos. Elas não são obrigatórias para ser cumpridas ao pé da letra. Elas são formas de fazer com que a gente entenda o objetivo da competência. E é esse objetivo da competência que nós temos que ter criatividade suficiente para, nesses tempos de isolamento social, cumprir a meta, cumprir o objetivo, cumprir o que é pedido em cada competência. O desafio é esse. Nós pedimos a vocês que continuem cumprindo as competências e marcando no mapa cada competência cumprida, que isso vai chegar para o mestre Eduardo, vai chegar para mim, e nós vamos seguindo as rotas de aprendizado e conseguir ir dando para vocês as insígnias correspondentes e, se Deus quiser, um dia entregar pessoalmente numa reunião de grupo. As nossas competências, como vocês lembram, são a primeira insígnia do comprometimento, que é feita depois do período introdutório, que quase vocês todos já têm no plano, né? Acho que todos vocês já têm. Depois, pelo cumprimento de 50% das competências, a insígnia seguinte, né? Que é a insígnia da cidadania. E com 100% das competências, a última insígnia, a insígnia maior do ramo pioneiro, a insígnia que, por enquanto, só a Carol que tem, mas vamos torcer para outros pioneiros também conseguirem logo, né? Que é a insígnia de BP. As competências são simples, né? Lembra? Fáceis. Físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual, social. Como é que nós vamos fazer atividades físicas nesse tempo de Covid-19? Isolamento social. Nós vamos ter que ter criatividade, né? Nas físicas, nós podemos fazer, por exemplo, a saúde do corpo. saúde do corpo não depende só de contato com a natureza. Nós podemos planejar a nossa alimentação saudável, exercícios em casa, formas que nos mantenham saudáveis de sono, de exercício, de convívio. E também a distribuição do nosso tempo. Como é que nós vamos distribuir o nosso tempo agora nessa nova modalidade? Vamos trabalhar em casa, vamos estudar, vamos ser escoteiro, como é que nós vamos fazer? Esse é o desafio. Essa é a criatividade, a flexibilidade que nós devemos ter no cumprimento das competências. E as afetivas? Como é que nós fazemos com esse isolamento? Nós temos como desenvolver socialmente, nós temos que desenvolver nosso amor, o respeito, nos aproximarmos mais da família, nos aproximarmos mais do clã, criar outras formas de aproximação. Nem sempre a forma clássica de reunião, a forma clássica de nos aproximarmos dos outros, tem que ser usada. Nós podemos usar formas alternativas. Estamos usando aqui uma forma alternativa. Devem existir outras. Então, é aí que nós queremos a criatividade em funcionamento. Caráter. Caráter sempre nós vamos poder ter. Tanto vai ser isolado, como não. Né? Aceitar-se a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, a coerência entre o comportamento e os valores que cada um de nós carrega, a vida em equipe do clã. Isso é sempre possível. As espirituais, claro que sim, em termos de tempos fechados, mas nós não precisamos de tempo para buscar o nosso Deus, para fazer uma reflexão, para fazer uma oração e, sobretudo, para ter coerência entre o que nós acreditamos, a nossa fé e a nossa ação. Isso é fundamental e nós podemos ter isso em qualquer situação. O respeito, o diálogo interreligioso, coisas que nós podemos manter nesses tempos de afastamento pessoal, mas não afastamento de amizade, não afastamento de convívio. E as intelectuais? Aí nós vamos ter mais tempo, né, para aprimorar, ler mais, né, sobre ciência, tecnologia, as nossas formas de expressão e, sobretudo, a gente fazer um aprendizado contínuo. É muito importante que a gente aproveite esse maior tempo até que a gente tem para poder ler, para poder procurar na internet, meios de comunicação, tantas formas que nós temos disponíveis, o maior aprendizado. Faltou social. Social ficou mais difícil? Não, é só questão de ser criativo. Né? Respeito às normas é fundamental. Nós temos agora, nesse isolamento, nesse tempo de epidemia, necessidade de nos sermos bastante disciplinados, né? O escoteiro obediente é disciplinado, tem que seguir as normas. Também abertura a mudanças. Veja, nós temos outras formas hoje de trabalho, de home office, de poder produzir sem ser nas formas habituais e clássicas de trabalho. E essa aceitação da mudança e a criatividade é fundamental a nós podermos ter bem desenvolvido. E a responsabilidade social. Nesses tempos de epidemia, o que nós estamos fazendo pela sociedade? Nós, como escoteiros, estamos produzindo o quê? Estamos fazendo o quê pelo nosso próximo, pelos doentes, pelos que estão precisando de nós? Qual é a nossa contribuição nessa epidemia? Ficar em casa é uma delas, é importante, mas existem outras formas. Tem grupos escoteiros que estão fazendo arrecadação de mantimentos, estão fazendo outras formas de prestar serviço. Nosso lema é servir, nós temos que botar esse servir em prática. A fraternidade escoteira continua. E nós temos que cultivar essa grande fraternidade. Gente, é um grande desafio. É um desafio que a gente está propondo para vocês. Temos certeza que vocês vão aceitar. Vão criar novas formas de cumprir essas competências, colocar no mapa. E espero, em breve, que a gente estejamos todos reunidos no grupo para a gente poder distribuir essas insígnias para vocês. Servir.
Olá e de volta outra vez, assim se diz na Terra-média. Agradecemos ao nosso mestre Geraldo e espero que todos os pios comecem a prestar atenção nas competências do nosso ramo. Se ainda tiverem dúvidas, o site escoteiros.org.br compartilha o arquivo sobre competências e rotas de aprendizagem. Vale a pena dar uma olhada. Mas falando em Terra-média, quem já leu algum livro de Tolkien? Tenho certeza que muitos já assistiram os filmes baseados em suas obras, como a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas um bom livro é também um companheiro indispensável nesses momentos. Bem, essa é a minha humilde opinião. Aproveitando o assunto sobre livros, vamos dar espaço para a escritura do nosso clã. Isso mesmo, a Pio Carol Seixas nos presenteia com uma crônica que acredito transmitir muito do que as pessoas sentem neste momento. Dê uma relaxada e aprecie suas palavras.
Quando a gente fica em isolamento social, sentimos falta de tanta coisa. E só por realmente não poder, a saudade e a vontade aumentam cada vez mais. Em isolamento social, nós vivemos a intensidade do amor proibido dentro de nossas próprias casas, quando se é privilegiado, sem o êxtase da realização do pecado. E agora, eu sinto tantos amores proibidos que posso até listar. A sensação do vento leve passando pelo rosto, o sol da manhã aquecendo a pele, conversas de olho no olho, café do trabalho, abraços, beijos, usar salto alto, inusitado, eu sei, em épocas normais eu detesto saltos, ir alto e outra pessoa realmente poder ouvir, ver amigos, abraços, beijos, beber uma gelada no bar favorito com as companhias que eu gosto, encostar testa com testa, andar livremente onde as pernas quiserem ir, abraços, beijos, ir no mercado ou na farmácia sem medo, sentir o toque, comer um hambúrguer sentado na calçada, vendo o sol nascer depois de uma noite badalada, andar de mãos dadas, abraços, beijos, amigos. Poder trabalhar livremente, família, você, bolo de vó, abraços, beijos e amigos. Carinho de vô, aula presencial, ver filmes no cinema, abraços, beijos e amigos. Sanidade mental, rotina, dar colo, abraços, beijos e amigos. Eu já disse abraços, beijos e amigos? E é aí que a gente percebe que as coisas grandes da vida e os motivos que mais nos fazem feliz, na verdade, são tão pequenos que podem passar até despercebidos no dia a dia, mas são as primeiras que nós notamos a ausência. E da minha lista de ausências, transformei a minha lista de possibilidades assim que a quarentena acabar.
Opa, opa, opa! Mas que legal escutarmos uma jovem com ideias tão bonitas. Bravo, bravo, bravíssimo, Pio Carol. E já aproveito para mandar abraços e beijos a toda a nossa família do Grupo Escoteiro Bacuri. Com muita certeza e fé, em breve estaremos todos reunidos novamente. Mas falando sério, nesses tempos de pandemia, será que todos nós estamos prestando atenção com os cuidados pessoais necessários? E não se esqueçam também daqueles próximos a nós. Com isso em mente, o Pio Kevin vem nos falar sobre a importância de utilizarmos água e sabão na nossa higiene pessoal. Estudante de Química, Kevin nos explica por que a combinação desses dois elementos no combate aos vírus no geral. Solta a letra aí, Kevin!
Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o pioneiro Kevin e hoje eu queria explicar como é que o sabão consegue matar o vírus do coronavírus. É algo bem simples. O vírus fica dentro de uma capa de gordura e as moléculas do sabão são excelentes em grudar nas gorduras. Na química, dizemos que as gorduras são apolares, ou seja, não tem uma região com uma carga definida, que é ao contrário da água, por exemplo, que é polar. Por causa dessa diferença, substâncias com caráteres diferentes não se misturam. Aliás, esse é o motivo da água e do óleo não se misturarem. São especiais porque possuem uma região polar e uma região apolar. Dessa forma, elas conseguem grudar na capa de gordura e destrói o vírus. Por isso, lavar a mão só com água não é muito eficiente. Você vai até tirar uma sujeira ou outra que tiver na sua mão, mas não vai limpar de fato e matar o vírus. Dessa forma, o vírus acaba sendo destruído, morto, e não consegue mais infectar ninguém. O álcool em gel também pode ser usado, mas é melhor dar preferência para quando não der para ir numa pia e lavar as mãos com água e sabão. Vale também lembrar a diferença entre o álcool gel e o álcool líquido. A diferença é que não tem diferença, os dois são álcool. Contanto que ele seja aquele álcool 70, ele vai dar conta do vírus sem problema. Ah, só que o álcool gel, ele é melhor de espalhar na mão. Você consegue espalhar e não ficar caindo por aí. Você consegue espalhar na mão inteira. O álcool líquido, não. Você vai molhar a mão com álcool, mas você não vai conseguir espalhar. Vai pingar tudo, não vai ser tão eficiente. Mas também mata o vírus. E por favor, tome muito cuidado quando você for mexer com álcool. Tanto o álcool gel, quanto o álcool líquido. Porque álcool é inflamável, sim. Álcool vai pegar fogo se você der as condições para ele pegar fogo. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque a chama do álcool, ela é quase invisível. Você não consegue ver um álcool que está pegando fogo com facilidade. E teve muita gente que já se queimou com álcool gel. E essa é a última coisa que a gente quer agora, ir para o hospital. Então, se você limpou a mão com álcool gel, ou limpou alguma outra coisa com álcool, toma muito cuidado, não vai cozinhar, que você está correndo um risco muito grande de tacar fogo na mão e se queimar bem feio. E por isso, o sabão é uma ótima alternativa para o álcool, ele não vai pegar fogo. Além de que, ultimamente, está até difícil de achar o álcool gel e o álcool 70, e quando você acha, está muito caro. E por isso é muito mais fácil, muito mais barato ir na pia lavar a mão com água e sabão. E é isso. Espero que você esteja em casa e bem. E uma ótima semana pra você. Sempre alerta e servir!
Agora para o nosso Pio Kevin. Muito bacana ver nossos jovens se movimentando e pesquisando para apresentar a vocês aí do outro lado informações importantes como essa do porquê utilizamos a água junto do sabão. Então lembrem-se, sempre lavem as mãos ao chegar em casa ou após manusear materiais como lixo ou produtos químicos. E lembrem-se de uma das leis escoteiras que muito fala sobre isso. O escoteiro é limpo de corpo e alma. É isso aí! E nada melhor para nossa alma que compartilhar experiências. Quem sabe se aqueles que as escutam se sentem conectados às nossas ideias ou até mesmo conseguem extrair algum aprendizado ao ouvirem o que temos a dizer. Com este objetivo, a nossa próxima participante vem trazer sua experiência recente ao trabalhar no lindo aquário de Ubatuba. Falando nisso, vocês já visitaram esse aquário? Ou qualquer outro? Bem, fica aqui um convite para que visitem um assim que possível e esperamos que seja em breve. É uma experiência bem educativa, além de um belo programa de lazer em família. Mas voltando ao assunto, a Bio Bárbara Pina fala sobre o seu estágio no aquário, a importância de uma instituição como essa e fala também sobre como essa experiência se relaciona ao escotismo. Vamos ouvi-la.
Olá para todos, aqui quem fala é a Bárbara Pioneira. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco mais da minha experiência estagiando lá no aquário de Ubatuba e o que, que isso tem a ver com escotismo. Para quem não sabe, um aquário é muito importante para a conservação de todos os animais que se machucam, ficam cansados, doentes, alguns que já não conseguem sobreviver no mar, e também para poder mostrar para vocês um pouco mais sobre eles. Eu passei um mês morando e estagiando em Ubatuba. Isso aí, gente, eu morei na praia. E no aquário eu fiz um pouco de tudo. Eu limpei os aquários, ensinei sobre um pouco do mar e dos animais que moram nele para as pessoas. Eu alimentei todos os bichinhos. Sim, gente, eu alimentei os pinguins também. E eles são muito fofinhos e sapecas, viu? E se por acaso alguém se interessar em se aprofundar no assunto ou de saber como foi a minha experiência, pode me chamar que eu conto tudo para vocês, mostro as fotos de lá. Então é só me chamar. Mas vem agora a nossa principal pergunta, né? Que é, o que isso tem a ver com escotismo? Nós estamos cansados já de saber que temos um artigo da lei, que é o 6º artigo, que fala: o escoteiro é bom para os animais e as plantas. E como eu estou me formando em biologia, eu vejo que isso é totalmente verdade. E se não cuidarmos do nosso planeta, tanto com os animais e as plantas, nós não teremos mais nada. Nós podemos até ver os impactos humanos pelo Covid-19, que vemos que os canais de Veneza estão limpos, esses animais como as baleias, os golfinhos, eles estão sendo mais vistos no oceano, que eles estão voltando. A gente tem que pensar nos nossos atos, porque eles influenciam muito, muito no meio ambiente. E é esse recado que eu tenho para vocês hoje, é cuidem do nosso meio ambiente, porque ele é muito importante e se não tivermos ele, nós não temos nada.
Acharam da Pio Bárbara falando sobre o estágio no aquário de Ubatuba. E olha novamente aí, mais uma lei escoteira que podemos citar. Bem lembrado, Bárbara. Bravo, bravo, bravíssimo. O escoteiro é bom para os animais e as plantas. E nas palavras do grande Baden Powell, nós escoteiros devemos ter sempre um grande coração. Não devemos apenas respeitar todas as criações de Deus, mas devemos também ser atuantes quando necessário. E se me permitem citar uma das virtudes pioneiras, gostaria de citar a consciência. Acredito que devemos ser mais conscientes a tudo que nos cerca, observar melhor aqueles que fazem parte da nossa vida e ter mais atenção ao meio ambiente. Vocês conseguem imaginar viver em um mundo sem o verde de nossas florestas? Sem o som dos nossos pássaros? Ir a uma praia e não vermos nada além de lixo que nós mesmos contribuímos e que geram riscos para a saúde não só das pessoas, mas também da vida animal que permeia esse ambiente? Bem, precisamos realmente ser conscientes que nossos atos afetam a todos e a todos à nossa volta. E exercer essa virtude é um dever, mas também nosso direito como seres humanos. E agora temos a participação do nosso mais novo pioneiro no clã. Bem-vindo, Pio Felipe. Ele vem nos trazer informações sobre o que é a gengivite. Isso mesmo. Nosso Pio vem trazer um pouco de luz a um assunto importante sobre nossa higiene bucal. Manda aí, Felipe.
Boa tarde. Meu nome é Felipe e hoje eu vou explicar para vocês o que é a gengivite e como tratá-la. Bom, primeiramente, eu escolhi esse tema porque a gengivite é uma doença que atinge cerca de 90% da população mundial, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A gengivite é uma doença que causa a inflamação dos tecidos gengivais e geralmente causa sangramento conforme você escova os dentes. A gengivite se dá por conta da higienização inadequada, quando você não escova os dentes direito. É necessário que você escove pelo menos 3 vezes ao dia. E não esqueça de passar, claro, o fio dental. O fio dental, muita gente acha que é algo simplesmente a mais, que não é algo importante. Mas o fio dental é algo obrigatório, totalmente obrigatório. Pois ele irá alcançar as estruturas que as cerdas da escova não conseguem alcançar. Além de causar sangramento, ela causa mau hálito e se ela não for tratada, ela avança para um estado mais grave, a periodontite. Que além de causar o sangramento, atinge a estrutura óssea, causando uma mobilidade dentária, ou seja, quando os dentes ficam moles. E por isso é necessário, obrigatoriamente, uma boa higienização e obrigatoriamente o uso do fio dental.
Muito bem, estamos de volta a um bravo, bravo, bravíssimo ao nosso Pio Felipe. E como ele mesmo alertou, lembre-se que a higiene bucal é importante e não pode ser deixada de lado. Bem, é isso aí, caros escoteiros e chefia. Vamos finalizando aqui nossa primeira transmissão do nosso podcast, que chamamos carinhosamente de Rádio Pio. Quero agradecer a todos os Pios e ao mestre que participaram deste que é um projeto do clã pioneiro Sir Percival, do grupo escoteiro Bakuri. Agradecemos também àqueles que gentilmente cederam seu tempo ao escutarem esta transmissão. Esperamos que tenham gostado de nossa rádio e desejamos ouvir de vocês não só suas opiniões, mas também sugestões para a nossa próxima transmissão. Por enquanto, vamos falando o e-mail da nossa rádio e quem sabe em breve teremos outros canais nas redes sociais. O que acham? Nosso e-mail é radiopio.185sp@gmail.com. Repetindo, radiopio.185sp@gmail.com. Estamos esperando suas mensagens, não sejam tímidos. E falando em timidez, antes de encerrar, queria recitar um poema do nosso filho Victor Frisoni, também conhecido como Paim. Quem sabe na próxima teremos o próprio recitando aqui seu trabalho. Acho que se vocês pedirem com carinho nos e-mails, podemos motivar nosso poeta a apresentar seu trabalho aqui na rádio. Para esse momento eu escolhi o poema Saudades, e apesar de não ser o melhor dos oradores, acho que as palavras do Paim valem a pena serem ouvidas. Esses dias me encontrei, ao dormir, devagar, num mundo conhecido, passado que já vivi. Sinto falta de falar com você, de sair com você, de cozinhar com você, de dormir com você. Sinto falta dos nossos futuros juntos que sonhamos. Sinto falta de você. E aí, o que acharam? Não deixem de comentar nos e-mails. Mas um bravíssimo ao nosso Pio Paim. Querem conhecer o seu trabalho? Visitem o blog Poeta Dessa Época. O endereço no browser é poetaepoca.blogspot.com. Então, vamos encerrando aqui nossa transmissão. Agradeço mais uma vez vocês, aí do outro lado, que escutaram o nosso início aqui da Rádio Pio, né? Trazendo sempre em nossas mentes o espírito de Bipi, fazendo o nosso melhor possível para cumprir nossos deveres com Deus e nossa pátria, sempre alertas para servir e auxiliar o próximo. Aqui é o mestre Eduardo se despedindo e dizendo obrigado de todo o coração. Servir!